Vamos começar o episódio de hoje ouvindo um pouco de rádio.
A gente agora vai lá em Caruaru, a polícia investiga possível caso de abuso sexual contra uma menina de 4 anos em creche no município. Antônio Marcos traz essas informações para a gente. Boa tarde, Antônio.
Olá, Dani. Boa tarde para você e boa tarde para o Mário.
Olá.
A Polícia Civil está investigando um possível caso de abuso sexual contra uma menina de 4 anos, isso dentro de uma creche aqui em Caruaru. A denúncia foi recebida na terça-feira. De acordo com a polícia, a criança deu entrada na unidade de pronto atendimento, a UPA, que fica no bairro Boa Vista, com dores nas partes íntimas. Ainda segundo a polícia, os profissionais de saúde chamaram a guarda municipal, que foi até o local e acionou a Polícia Civil. A mãe, os guardas e os profissionais que atenderam a menina foram ouvidos pela polícia, que irá investigar agora o caso. Em seguida, a criança ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, IML, para ser submetida aí a exames sexológicos. Esses exames vão identificar se a menina foi abusada ou não. O caso agora irá seguir em segredo de justiça.
O que você acabou de ouvir foi uma transmissão do programa Estúdio CBN, do Recife, no dia 17 de agosto de 2022. O processo em questão vai seguir em segredo de justiça, porque ele está previsto em lei. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 143. Dois pontos. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de ato infracional. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou o adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. No mesmo estatuto, temos o artigo 247, que delimita que é crime, abre aspas, divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente que se atribua ato infracional. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em casos de reincidência. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Quando um processo judicial envolve um menor de idade, ele automaticamente tramita sob segredo de justiça. É evidente o quanto essa lei é bem delineada. Há uma definição dos atores e atos infracionais e da jurisprudência. Entretanto, essa é uma lei que só se aplica a crianças. Infelizmente, essa clareza e objetividade não são habituais. No terceiro episódio dessa série de podcasts, vamos explorar leis que garantem o sigilo processual, os problemas, as subjetividades e como o fazer jornalístico sofre e enfrenta essas limitações. O ex-procurador do Recife, mestre em Direito e advogado Israel Nóbrega, comenta a importância do acesso à informação e explica a necessidade do segredo de justiça e as condições para a sua aplicação.
O direito de informação é fundamental, é princípio absoluto, é regra geral. O sigilo é que é uma exceção, uma raridade. E para nós interpretarmos as normas, nós temos que fazer uma interpretação conforme a Constituição. Se a Constituição eleva o direito de informação como um direito básico de cidadania e fundamental à existência do Estado de Direito Democrático, a interpretação dessas exceções tem que ser uma interpretação restrita. Não pode ser uma interpretação ampliativa. O artigo 11 do Código de Processo Civil diz exatamente isso, que todas as decisões têm que ser publicadas sob pena de nulidade, né? Há algumas exceções. E aí vimos com o artigo 189 do Código de Processo Civil, que elenca 4 hipóteses de segredo de justiça, né?
Esse artigo 189, que Israel comentou, requer muito da nossa atenção. Vamos falar dele muito nesse episódio. Vou ler o que diz o artigo. Abre aspas. Os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 1, em que exijam interesse público social, inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E inciso 4, que versem sobre arbitragem. Fecha aspas. O professor em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Alexandre Saldanha, comenta esse artigo.
Esse artigo 8.9, ele é aplicado, na verdade, em qualquer processo, apesar dele ser um artigo do Código de Processo Civil, ele pode ser aplicado em processos penais, em processos constitucionais, em processos na Justiça do Trabalho e tal. Ele tem uma parte objetiva, né? Os incisos aí 2 e 3, por exemplo, né? Casamento, divórcio, tal, segredo de justiça. Só que tem uma parte aberta, no sentido de uma hermenêutica, né? Uma interpretação aberta, que é o inciso 1. Qual a finalidade desse artigo? É diminuir o grau, vamos dizer, de discricionariedade, né? Dos juízes e juízas. Não é para os juízes e juízas decretarem segredo de justiça quando quiserem. Não é uma decisão exclusivamente deles e delas. Tem que ter uma fundamentação.
Agora, o inciso 1 salta aos olhos em comparação aos outros, porque indica que um dos fundamentos para se colocar um processo em sigilo seria o interesse público e social. E isso é muito abstrato, principalmente em comparação aos incisos seguintes, que são muito concretos.
O problema é que envolve um grau de subjetividade, que é o inciso 1. Aí o que acontece? Eu, juiz Alexandre, alego interesse público, interesse social, e declaro o segredo de justiça. Eu estou sendo exatamente arbitrário? Não necessariamente, porque eu tenho fundamento. Agora, será que eu interpretei bem esse interesse público, interesse social? Que aí vem a discussão. A declaração do segredo, ela é discricionária no sentido de ser livre para juízes e juízas? Não, não é. Tem que ser fundamentada no artigo 8.9 do Código de Processo Civil. Porém, o artigo 8.9 dá abertura para uma certa subjetividade, que é o inciso 1.
Israel Nóberga chama atenção para a falta de definição do conceito de interesse público e dos perigos que isso traz.
Aí é que começa algum problema com esses conceitos abertos. O que seria interesse público, né? E aí vem os limites ou não do segredo de justiça. Nós poderemos ter abusos judiciais. Por exemplo, esse conceito de interesse público é um conceito muito aberto. O que seria interesse público? O que seria a defesa quando um ato poderia estar ofendendo a dignidade, a intimidade da pessoa? Segundo ponto de Miranda, o que causa vexame, o que é vexatório, o que humilha, o que degrada, né? Tudo isso estaria ofendendo a privacidade, a intimidade e a honra das pessoas. Então, poderia ser objeto de segredo, de justiça. Por outro lado, interesse público, como o próprio nome está dizendo, é um interesse público e não individual, e não de grupos, mas o interesse da coletividade. E muitas vezes aí é que entra, dependendo de determinados vieses de juízo ideológico, que leva para priorizar o segredo quando na realidade não há um interesse público evidente presente.
Esse artigo 189 é aplicado em diversos processos. E quando vemos esse primeiro inciso, chega a ser espantoso o fato que é possível esconder quase que totalmente o andamento de um processo usando-se como fundamento o interesse público. A juíza da Vara da Infância do Tribunal de Pernambuco, Luciana Marinho de Carvalho, desenvolve um pouco mais sobre a razão desse interesse público.
Às vezes, o interesse público, social, até demanda que haja essa restrição na publicidade para que o processo possa tramitar bem. Porque algumas ações e alguns procedimentos, se ele é totalmente publicizado, acaba que ele não atinge a finalidade, né? Determinadas situações, elas só têm realmente atingido sua finalidade se houver no início uma restrição para que possa no final se tornar público. Não é? Algumas questões são necessárias, a depender do caso concreto. De fato, esse inciso 1 do 189 do Código de Processo Civil, ele se torna um pouco abrangente. Então, a cada caso concreto, o juiz ele tem que analisar realmente a necessidade dessa restrição. Mas, mais uma vez, eu saliento que é uma restrição, não é total, né? É apenas uma publicidade reduzida, tendo em vista todos esses atores, que são as partes e os intervenientes, que têm, sim, acesso ao processo. Não é restrito ao judiciário. É isso que eu quero deixar bem claro. É restrito ao público em geral, que talvez naquele momento não interesse. Talvez o acesso, faça com que aquele processo ele não atinja a finalidade. É mais nesse sentido. E isso demanda muito, inclusive, na área criminal. Porque esse artigo ele também é usado no Código de Processo Penal, já que lá não tem especificamente um artigo sobre o segredo de justiça. Esse é aplicado. Então, assim, sem sombra de dúvida, se ele é público, ele perde totalmente a finalidade. Quer dizer, a título de exemplo, né, de forma bem superficial, a gente fazendo uma interceptação telefônica que previamente a justiça coloca que está sendo feita, ela perde a finalidade. Não tem lógica. Se houver uma investigação sobre tráfico, por exemplo, e você informa a toda a população que está sendo feito aquilo, obviamente que a pessoa que está sendo investigada também vai ter acesso e não vai fazer aquilo. Então acaba sem nenhum sentido aquele tipo de processo.
Mesmo assim, o jornalista e professor da Faculdade Metodista, Ivan Paganotti, explica que esse inciso do 189 pode ser perigoso, porque todo o processo possui interesse público envolvido, e reitera a importância que um processo tem ao ser publicizado.
Desse critério que pode parecer um pouco mais subjetivo, que é o interesse público, ele sempre está presente, né? O interesse público, você pode até falar, poxa, mas isso é uma questão tributária de uma empresa pequena, quem que se interessa com isso, né? Mas há um interesse público de saber como funciona a justiça, de como funcionam essas regras. Outras empresas parecidas podem querer essas informações, né, para pedir uma jurisprudência, uma leitura parecida. Então, o interesse público, ele é sempre pressuposto. Né, o interesse público da própria transparência dos processos judiciais. O que você precisa justificar é que a privacidade, a intimidade de alguma dessas partes, né, as suas informações econômicas, em transações financeiras, etc., precisa ser preservada. Então, nesse caso, o interesse público precisa ser sacrificado, precisa ser deixado num segundo momento, num segundo plano, para haver a preservação dessa reputação, dessa imagem, dessa intimidade. Mas o interesse público ele está sempre pressuposto. Mesmo quando o tema não é claro, a própria transparência da justiça é do interesse público, né? Isso às vezes pode trazer algumas dificuldades para a gente, porque você pode considerar, por exemplo, violência doméstica. Ah, isso não é de interesse público porque é um conflito só entre as partes envolvidas. Não, porque esse é um tema grave, a gente precisa dar visibilidade, precisa denunciar, mostrar que há punição, né? Os detalhes da violência devem ser preservados. A identidade da vítima é possível de ser preservada, mas as informações sobre o processo são de interesse público, porque esse é um tema problemático. O Brasil precisa discutir, precisa debater. Todos os outros casos em que há possibilidade de sigilo, o tema é de interesse público.
A juíza Luciana Marinho comenta que esse tipo de divergência de fato acontece no âmbito judiciário.
Questões de violência doméstica, especificamente, existe uma polêmica, sim, e existe uma corrente que não é majoritária, mas é minoritária, que entende que o processo ele é público, porque como a lei não especifica claramente isso, então se entende que ou a lei restringe ou se não restringiu é público. Então alguns colegas, né, que são minoria no Brasil, entendem que o processo ele deve ser público, até porque vamos supor que uma vítima de violência esteja sofrendo outra violência e seja daquele mesmo agressor, por exemplo. Então, os policiais ou alguma outra pessoa não teria acesso àquela informação. Então, essa corrente entende o seguinte, que no momento que é restrito aquilo, aquelas pessoas que podiam ter acesso e ajudar também ficam sem a informação, na visão dessas pessoas, a publicidade protegeria a vítima, porque daria acesso à informação e outras pessoas também podiam ter, né, quem ali pudesse ajudar a saber já do histórico, no caso daquele agressor, quando na verdade não tem acesso. Então, ele acaba ficando protegido por esse segredo. Então, no caso concreto de violência, existe quem coloque o processo como segredo de justiça e quem não coloque.
Temos que lembrar que o segredo de justiça pode ser completo, ou seja, o acesso a todas as informações do processo é restrito, ou o sigilo pode ser parcial, de maneira que só algumas informações são protegidas da publicidade.
Qual que é a dificuldade para a justiça? Porque isso envolve um trabalho nesses metadados, né, nessas informações de bastidores. Porque é muito mais fácil a regra, que é você manter tudo disponível, tudo transparente. A outra alternativa é uma possibilidade de você manter o sigilo, que aí só as partes vão ter acesso à documentação. Agora, o intermediário dá um trabalho considerável para a justiça sobre como fazer as exclusões dessas partes dos documentos, porque em alguns casos são pedaços mesmo do processo, né? Então, por exemplo, se quebrou o sigilo bancário do indivíduo. Aí é a parte do sigilo bancário, é só você não pôr online, né? É só você não disponibilizar, né? Agora, se você tem uma situação como essa, em que o nome das partes é uma situação problemática, isso pode estar sendo referenciado e citado várias vezes, né, por os representantes, e é necessário fazer um pente fino, olhar esses documentos para garantir que os nomes dos envolvidos não estão aparecendo, né, na ata ou em registro de vídeo. Tem que ter uma cautela bastante grande para você evitar esse tipo de problema, ainda mais quando a gente está com aberturas, né, de filmar parte dos processos, né, a justiça digital, as audiências, garantir, né, que a forma como isso está sendo capturado, depois essa imagem vai ser divulgada ou não, então a forma como vai ser filmado também tem que ser pensado.
O fato é que o inciso 1 deixa para o juiz interpretar cada caso concreto. A questão é, se houver exagero na interpretação, ele pode decretar o sigilo por razões duvidosas. Isael Nóbrega explica.
Existe caso em que alguém já foi a juízo pedir que fosse decretado sigilo naquele caso e ficou comprovado que o interesse era meramente individual, não havia interesse público a ser protegido ali, foi indiferido, tá entendendo? Por exemplo, uma da hipótese que caberia a proteção de sigilo seria, por exemplo, você não pode abrir dados de uma determinada empresa que tem um plano estratégico, né, de comercialização, porque o concorrente pode tirar proveito em detrimento daquela, então caberia o sigilo. Mas às vezes tem casos que se vai a juízo invocar isso quando a intenção é outra e fica claro que não seria a hipótese.
Alexandre lembra que juízes podem recorrer à jurisprudência para fundamentar o sigilo e evitar a dúvida sobre o inciso 1 do artigo 189.
O que é que normalmente a gente, né, entende por bem de se fazer? Vamos na doutrina. O que é que a doutrina, o que é que os juristas entendem por ser interesse público? E vamos no que a gente chama na jurisprudência, né, que são os precedentes judiciais. Como é que o STJ entende isso? Como é que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco vem se manifestando sobre essas situações? Que aí você juíza, né, tem, além do artigo, eu tenho todo um histórico de interpretações nesse sentido. Então, vejam como não é exatamente um ato discricionário, né? Tem todo um esquema para fundamentar a declaração do segredo de justiça, até porque, como a gente viu lá na Constituição, a regra é a publicidade.
Dessa forma, caso algum dos envolvidos no processo se sentir prejudicado pelo decreto do segredo de justiça, ele pode recorrer com o fundamento de que o magistrado estaria decidindo contra a linha de precedentes do STJ. Ou seja, ele estaria interpretando arbitrariamente o artigo 189. Então, para garantir a lisura do processo, basta um juiz usar como referência como e por que as instâncias superiores decretam o segredo de justiça. Mas aí vamos para outro problema. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 25 de fevereiro de 2009, o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do judiciário brasileiro, evocou sigilo em 30 dos 105 inquéritos criminais promovidos pelo Ministério Público em 2008. Ou seja, 27% dos processos se tornaram sigilosos. o que é plausível, considerando aquelas condicionais. Porém, o estranho é que, no ano anterior, em 2007, essa porcentagem de processos sigilosos foi de apenas de 19%. A reportagem diz o seguinte, abre aspas, "Os números não só apontam o maior uso do segredo de justiça, como também revelam uma divergência entre os ministros. Enquanto Celso de Mello não recorreu nenhuma vez ao segredo nos últimos 2 anos, Ricardo Lewandowski o fez 17 vezes. Em 2008, 9 dos 10 inquéritos apresentados por Lewandowski estavam sob sigilo." Fecha aspas. Ainda assim, Ivan Paganotti ressalta que comparações diretas como esta possuem alguns problemas qualitativos.
E a dificuldade de fazer a comparação é porque, como a gente não tem as informações do Lewandowski, né, pode ser que realmente não tinha o que fazer. Nesses casos, era sigilo mesmo, ou pode ser que tenha uma situação mais problemática e que a escolha dele seria passível de revisão ou de crítica.
Para solucionar essa questão qualitativa de comparações, como a feita pela Folha de São Paulo, podemos deixar de olhar o caso e olhar o julgador. Cada juiz tem uma visão própria sobre o segredo de justiça.
Nós temos os perfis dos ministros, né? Tem alguns ministros, não só o Lewandowski que você mencionou, né? O ministro Gilmar Mendes, os ministros dos anos 90, principalmente já se aposentaram faz bastante tempo, que eles tinham um pouco mais de resistência a essa abertura de inquéritos e não tinham uma posição tão favorável em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, em contraponto aos outros chamados direitos da individualidade, como o direito à intimidade, privacidade e o sigilo da justiça como uma forma geral.
Ironicamente, o próprio Ricardo Lewandowski, que teria esse perfil mais conservador, decretou o fim de um processo censório contra o jornal Estadão em 2018. Durante 9 anos, o jornal foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de publicar notícias sobre a operação sigilosa Boi Barrica, que envolve a família do ex-presidente José Sarney. Até então, o embasamento para essa proibição era a Lei da Imprensa de 1967, período em que vigorava o regime militar no Brasil.
O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa.
Em 2019, o Jornal Nacional divulgou uma matéria sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, levantando a suspeita de envolvimento do presidente da República por conta do registro da portaria do condomínio onde morava. Depois que a matéria foi ao ar, ficou evidente a fragilidade em que o processo se encontrava, já que Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, teve acesso a registros telefônicos da portaria e que a promotora do caso era apoiadora de Bolsonaro. Inclusive, a promotora foi afastada exatamente por possível conflito de interesses somente depois da publicação pelo Jornal Nacional. Algumas horas depois, Bolsonaro gravou uma live.
Tchau. Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. Estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3 horas e 50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional.
Em um dos momentos, ele questiona a publicação da matéria porque o caso corria em segredo de justiça.
Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel, que se explique agora, como é que ele vazou esse processo?
A Globo alega que realizou uma apuração própria, em outras palavras, paralela ao processo judicial. Alexandre Saldanha aponta a perfeita legalidade de situações assim.
O que a TV Globo fez aí realmente põe em discussão o segredo da justiça, porque quando se estabelece o segredo da justiça, significa dizer que eu não posso pegar as informações daquele processo e compartilhá-las. Tá? Mas podem ser que essas informações representem fatos notórios. E esses fatos não estão protegidos por segredo de justiça. Então, um investigador minimamente hábil, sei lá, descobriu que aquela pessoa dali saiu dali, aconteceu isso ali. Isso é um trabalho de investigação que está autorizado pela liberdade de imprensa. Tá? Então, essa informação está no segredo de justiça? Está. Ela pode ser compartilhada no sentido de ser retirada do processo para uma matéria? Não pode, porque ela está no processo. Mas se ela for obtida por outros caminhos, não há nenhum tipo de irregularidade.
A juíza Luciana Marinho ressalta que não há como impedir a investigação da imprensa.
O que a lei determina é que seja determinado o sigilo dentro do processo, no caso concreto. Não há como se colocar que ninguém mais toque naquele assunto, que ninguém fale nada. Não tem como, a lei não determina isso. A lei determina que isso seja feito dentro do processo, que as pessoas, que o público em geral, não tenha acesso ao processo. Mas não há como se impedir que procure, né, outros meios e tudo, ainda que isso dificulte ou inviabilize desvendar o crime.
E a advogada Gerlane Maria reitera esse ponto de vista.
Seja inquérito policial, que via de regra é sigiloso, seja um processo criminal ou seja algum processo civil posto sob segredo de justiça, as informações que estão contidas ali são protegidas. Mas tudo o resto que está fora do âmbito judicial pode ser acessado. Você só precisa saber como acessar.
No episódio de hoje, percebemos o quanto a liberdade de imprensa é um pilar fortíssimo para o judiciário brasileiro, por mais que encontre alguns empecilhos. No próximo episódio, vamos caminhar mais no que seria essa liberdade de imprensa. Inclusive, se o jornalismo possui impeditivos para fiscalizar o judiciário, a quem cabe essa responsabilidade? Você acabou de ouvir o terceiro episódio da série de podcasts Jornalismo e Segredo de Justiça. Esse é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção, locução e edição foram feitas por mim, Marcelo Detone, sob a orientação da professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da UFPE.